queríamos iniciar o segundo painel. Eu aguardaria mais um minuto. Obrigado. Joana. Acho que estamos então em condições de iniciar a segunda parte, o nosso segundo painel, que tem como tema produtos, destinos e polos. E desde já, em meu nome pessoal, em nome da Subcomissão de Turismo e da Comissão de Economia, reiterar novamente as boas-vindas e agradecer a presença de todos os presentes. E um cumprimento muito especial, se me perdoam, aos nossos ilustres convidados, aos nossos palestrantes, portanto, quer ao professor Fernando Pereira Perna, quer ao professor Peter Keller, e também um cumprimento especial ao senhor Presidente da Comissão de Economia, meu caro amigo Dr. Vieira, ao senhor Presidente da Subcomissão, a todos presentes, e não me vão perdoar com certeza, porque eu também sou Presidente de uma região de turismo, um cumprimento muito especial aos meus colegas das regiões de turismo que estão aqui hoje presentes, portanto, um abraço muito forte também meu. Antes de entrarmos na temática do ponto 2, queria apresentar, em breves traços, no fundo, o currículo dos nossos convidados. E começava, portanto, em traços também muito sucintos, com certeza, e para não esmaçar, apresentar aqui à minha direita o professor Fernando Perna, que é doutorado em Economia Aplicada pela Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. Mestre em Economia de Energia e do Ambiente pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. Atualmente é docente na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo na Universidade do Algarve, áreas de Ciências Sociais e Jurídicas, Grupo Disciplinar de Economia. É ainda também coordenador do Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo da Universidade do Algarve. É também docente no primeiro doutoramento em Turismo da Universidade do Algarve, onde é responsável pela disciplina de Turismo e Ambiente e colabora em diversos cursos de mestrado nacionais e europeus nos domínios da economia, do ambiente, do turismo, território e desenvolvimento sustentável. É ainda também coordenador de várias equipas multidisciplinares de projetos de investigação, desenvolvimento de âmbito regional, nacional e internacional, entre os quais eu destaco a plataforma Impactur, Indicadores e Monitorização e Previsão da Atividade Turística em Elaboração entre 2000 e 2004, 2004 e 2008 para 2009 para o Turismo de Portugal. Foi ainda também representante no subgrupo de trabalho da União Europeia, na Direção-Geral das Empresas, e é autor de diversas comunicações e publicações em revistas internacionais da especialidade e é co-autor Turismo e Ambiente, Indicadores de Integração. Ao meu lado esquerdo, e um cumprimento e mais uma vez os meus agradecimentos ao professor Peter Keller, que foi presidente da Comissão para a Europa na Organização Mundial de Turismo entre 1991 a 2005, foi presidente do Comitê do Turismo da OCDE de 1999 a 2007, foi chefe de Serviço de Turismo da Administração Federal da Suíça até 1 de fevereiro de 2008, atualmente é o diretor do Instituto de Turismo da Universidade de Lausanne e é conselheiro científico sobre o turismo, junto do diretor do Centro da OCDE para Empreendedorismo, PMEs e Desenvolvimento Local. Antes mesmo de lhes passar a palavra, também só um pequeno registro meu, em termos também breve, de reflexão sobre este ponto e sobre este tema. Todos nós conhecemos a importância que o turismo assume para o desenvolvimento económico do país e todos reconhecemos o contributo que este setor tem dado ao longo dos anos para o crescimento anual do Produto Interno Bruto. Numa altura em que o setor do turismo português passa por uma reforma essencial para aumentar a sua competitividade num contexto global, é fundamental reforçar os conhecimentos científicos nesta área de forma a valorizar corretamente os destinos, os produtos e os polos turísticos de Portugal. Julgamos que a riqueza natural, paisagística, histórica e gastronómica são diferenciações estratégicas para a promoção do turismo nacional nas mais diversas vertentes que deverão contrariar a ideia de que em Portugal é apenas sol e mar. É muito mais do que este produto turístico e possui valências capazes de atrair turistas para outros destinos, produtos e polos. Aliás, apesar de ser reconhecido que atualmente o turismo tem mais representatividade ou expressão no Algarve, em Lisboa e na Madeira, o PENTE estabelece 6 novos polos de desenvolvimento turístico e pretende consolidar e desenvolver 10 produtos turísticos estratégicos com vista à diversificação de outras ofertas turísticas em Portugal. De facto, a diversificação é crucial para o aumento das receitas provenientes do setor. O PENTE fixa como objetivo um maior equilíbrio regional para 2015 entre as regiões e os polos de turismo. Para tal, é fundamental a articulação com outras áreas conexas, como o ordenamento do território, o ambiente, o desenvolvimento rural, o património cultural, a saúde, o desporto, as infraestruturas e o transporte aéreo. Pelo que a resposta a este desafio passa por intervenções em eixos comuns como o território, destinos e produtos, as marcas e mercados, a qualificação de recursos, a distribuição e a comercialização, a inovação e o conhecimento. Assim, o turismo, como setor económico, tem um grande desafio pela frente. O seu crescimento terá, obviamente, repercussões na economia global do país, contribuindo para o desenvolvimento económico, como meio de garantir melhor qualidade de vida aos habitantes de um território. Está, pois, nas nossas mãos criar formas inteligentes de turismo que sejam capazes de competir com países do mesmo e diferente estágio de desenvolvimento económico. Para tal, e reconhecendo os objetivos e as metas definidas no PENTE como ambiciosas e inovadoras, é indispensável associá-las à qualidade ambiental, criando uma consciência global de eficiência ambiental e energética. Depois desta minha pequena reflexão, e em termos enquadradoras também, passo então a palavra ao Sr. Professor Fernando Berna, da Escola Superior de Gestão de Hotelaria e Turismo do Algarve, e depois, posteriormente, ao Sr. Dr. Peter Keller, Conselheiro Científico sobre o Turismo junto ao CDE. São, como sabemos, ambos conhecedores profundos do setor do turismo e farão com certeza cada um uma breve apresentação que nos elucidará e fará com certeza refletir nas questões mais pertinentes que temos que enfrentar. Muito obrigado. Mais bom dia a todos. Agradecer o estimado convite da Subcomissão de Turismo da Assembleia da República a estar aqui presente, no fundo, com esta comunicação e, sobretudo, com o debate que certamente a seguir se seguirá. Cumprimentar os colegas de mesa, que já cá não estão, também os colegas aqui presentes, excelentíssimos senhores. A ideia deste convite, que em boa hora surge, portanto, neste enquadramento entre o PENTE e o turismo sustentável e competitivo, procurando aqui focar na questão dos produtos, destinos e polos. A comunicação e a intervenção que irei apresentar não será muito longa e tentará suscitar aqui algumas questões e referir aqui alguns tópicos de conhecimento que temos vindo a desenvolver, sobretudo no âmbito da atividade do Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo. Como enquadramento geral e olhando para os dois documentos, no fundo, que nos trazem aqui hoje, por um lado, nós temos no PENTE, onde são evocados 10 produtos estratégicos, depois com 2 notas finais para a questão da gastronomia e vinhos e de destinos de bem-estar, focados neste último caso, sobretudo para Madeira e Açores. De facto, são 10 produtos que este programa ou este plano regionaliza ao longo das várias regiões, passa a redundância, com ênfase extremamente importante, porque de facto Portugal, como já foi dito, é um país que num curto espaço de território tem realidades muito diferentes, e isso é uma mais-valia, não é uma menos-valia, e percorre toda uma questão de produtos que vão desde a âncora do turismo em muitas das regiões de Portugal, como é o caso do Algarve, que é o Solimar, até produtos como o City Break, o turismo náutico, a questão do Golfo, por aí afora. Ou seja, vou saltar um pouco a caracterização destes pontos, eles são um documento que é conhecido. Tentaria fazer o cruzamento, no fundo, com o outro documento que nos traz aqui hoje e que tem a ver com a agenda para um turismo europeu sustentável e competitivo. A sua discussão pública, inclusive, foi realizada no Algarve em finais do ano passado, salvo erro, ao início deste ano. Tivemos a oportunidade de participar nela e nós temos, no âmbito desse documento, 8 grandes desafios para um turismo sustentável, que também, como já foi dito, sem sustentabilidade não há competitividade de qualquer produto e o turismo não será exceção. De facto, nesses grandes desafios para um turismo europeu com estas características, não é certamente ingênuo a colocação da sazonalidade no primeiro lugar desta lista de desafios. A questão do transporte turístico, que é conhecido o impacto do transporte turístico, nomeadamente nas emissões de CO2, e esse como o grande contributo do turismo para a questão do aquecimento global, tem uma vantagem, tem uma desvantagem, poderemos referir esse aspecto. As questões do emprego, centrais em termos de toda a atividade, e a questão dos recursos humanos também já foi referida, e, no fundo, uma listagem de 8 desafios, que depois são dotados de determinados instrumentos, até a última de todas, o último desafio que fecha, no fundo, estes desafios, como a utilização do turismo como ferramenta para o desenvolvimento sustentável global. Ou seja, eu penso que lançaremos por aqui a discussão, que é, não é esperar que uma região seja sustentável para que o turismo possa funcionar, é inverter a situação em que é que o turismo pode contribuir para que a região seja sustentável. Ou seja, o turismo como uma opção e não como uma consequência da região em si. Pegando naquela que é, em nossa opinião, não é um problema, é uma característica da atividade turística dos últimos anos, das últimas décadas, e que tem a ver exatamente com a questão da sazonalidade e reduzir a sazonalidade. E nós vamos colocar a discussão em volta da sustentabilidade e da competitividade, muito focada na questão da sazonalidade, sabendo que é um dos vetores, portanto, que há outros vetores. Também um entendimento de partida, sazonalidade para nós, à partida, não significará menos turismo no verão, significa mais turismo de inverno. Portanto, e é assim que a sazonalidade deverá ser atenuada. Olhando para os produtos estratégicos eleitos em termos do PENTE e tentando identificar aqueles que mais podem contribuir, e aliás o documento explicita isso, que mais podem contribuir em termos de atenuação da sazonalidade, o PENTE destaca o City Break, o turismo de negócios e o Golf. Há outras notas, obviamente, mas estes três serão fundamentais, com diferenciações regionais em Portugal, para conseguirmos ter uma menor sazonalidade, para o destino de Portugal como um todo ter menor sazonalidade e por aí ganhar competitividade, portanto, no fundo, de uma atividade que se torna mais linear ao longo do ano, sendo que nunca será, pelas suas próprias características e pelas características da economia onde vivemos, nomeadamente em termos de férias, etc., puramente linear. Olhando para esta questão, vou tentar demonstrar aqui, no fundo, a influência da sazonalidade nas questões da competitividade. Para tal, e foi referido na apresentação, nós estamos a desenvolver, está a funcionar esta plataforma Impactur, que nós estamos a desenvolver desde 2004, e que funciona, está acessível através destes três sites, diretamente, e com o agradecimento, no fundo, a toda a equipa que tem colaborado espetacularmente na elaboração desta plataforma, e das várias rotinas disponíveis desta plataforma, eu gostava de destacar aqui a questão, como já disse, da sazonalidade e da competitividade. Reparem, nós temos numa determinada rotina o índice de sazonalidade calculado para diferentes, está organizado por regiões NUT 2 de Portugal. E este é o caso do Algarve, à vossa esquerda, e o que nós temos no caso do Algarve, tendência fixa, no fundo, ao longo dos últimos anos, de 2004 até 2007, é de facto um crescimento do fluxo turístico, aqui estão quantificadas as dormidas, mas um fluxo turístico que mantém o padrão de sazonalidade. E quando nós olhamos, talvez não seja muito visível, o número deverá estar pequeno, Para o índice de amplitude sazonal, nós verificamos que ele tem um valor de 3,62. Isso significa que por cada dormida no trimestre mais fraco, que normalmente é o primeiro, realizam-se 3,62 dormidas no trimestre mais forte, que normalmente é o terceiro, conhecido como época balnear. Gerir isto, os senhores de autarcas, das regiões de turismo, empresários que aqui estão, sabem bem da dificuldade que é, no fundo, ter um território com estas diferenças de ocupação. Porém, se olharmos para o mesmo índice, mas calculado para a região da Madeira, também disponível para estes últimos 4 anos, verifica-se que, no fundo, a Madeira, não tendo o mesmo fluxo turístico que o Algarve, portanto sendo mais reduzido, tem, no fundo, um índice de amplitude sazonal bastante mais baixo. Neste caso, por cada dormida no trimestre, no primeiro trimestre, realizam-se 1,53 dormidas no trimestre mais forte. Significa que quem está no terreno a operar tem garantia, no fundo, que o seu negócio funciona de forma mais homogénea ao longo do ano, com todos os ganhos de competitividade que daí advém. Porque é que isto acontece? O clima certamente será uma das razões, mas acontece que na Madeira existem, passo o termo, coisas, existem eventos, existem atrações, criadas ou não, ao longo de todo o ano. E o Algarve estará muito focado na questão de veraneio. A mesma situação quando calculamos este índice para a região de Lisboa, Lisboa no seu todo, no T2, e reparem, curiosamente tem o mesmo valor de índice de amplitude sazonal, ou seja, uma dormida no trimestre mais fraco significa, ou representará 1,62 dormidas no trimestre mais forte. Reparem, aqui o padrão, Lisboa tem vindo a crescer mais depressa e o padrão de sazonalidade tem vindo a variar um pouco ao longo do tempo. Há ali efeito calendário mais à direita, tem a ver com o Carnaval e com a Páscoa, mas no fundo são a demonstração que, no fundo, a atenuação da sazonalidade deverá ser um dos fatores-chave para se conseguir a competitividade. Sem prolongar muito esta sequência de gráficos, mas fazendo a ponte exatamente para as questões da competitividade e olhando para o caso concreto do Algarve. Nós também reportamos regularmente a análise de competitividade regional comparada e o que nós temos aqui é a análise do Algarve no terceiro trimestre, neste caso tendo como referência o ano 2006, embora já tenhamos editados os relatórios de 2007. Reparem, o Algarve no verão, como região principal, ou uma das principais regiões de destino de Portugal, dependendo do indicador que utilizarmos, o Algarve, no fundo, tem uma competitividade para um máximo de 4, em termos do todo nacional, de 2,65. Com os fluxos que estão por trás, é de facto uma boa competitividade, assente numa boa taxa de ocupação cama, num RevPAR que de verão é positivo e num crescimento médio acumulado da procura nos últimos 3 anos que tem sido sustentado. Perderá um pouco na diversificação de mercados, talvez aqui com uma dependência, excessiva ou não, mas uma dependência, no caso, sobretudo no mercado do Reino Unido e acentuado muito através das companhias de low cost, com as várias ligações regionais em companhias de low cost. Portanto, estamos satisfeitos. Portanto, no fundo, era uma mensagem aqui a transmitir. Quando olhamos para o terceiro trimestre, e focando esta análise, mas em termos de primeiro trimestre, comparado com as restantes regiões de Portugal, portanto, é sempre uma análise comparada, vê-se que a competitividade da região cai brutalmente. E cai porquê? Cai, sobretudo, devido a duas variáveis fundamentais, RevPAR, portanto, rendimento por quarto, que em termos comparados com as restantes regiões de Portugal é o mais baixo do país, e com um crescimento médio acumulado da procura, que no inverno não tem sido significativo. Há um esforço, e que é essencial e que merece ser continuado, em termos de diversificação de mercados emissores, e também uma taxa de ocupação cama a nível razoável para a época baixa. Mas eu diria que este é o quadro pessimista. Portanto, e a ideia é, deste ponto em diante, evoluirmos para o quadro otimista e como chegar lá. No fundo, não traçar apenas o diagnóstico, mas tentar sugerir ações que, no fundo, nos levem a aumentar aquela mancha azul. Para tal, e obviamente nós estamos aqui numa apresentação, há mais produtos, e nós referenciámos no início, que combatem a sazonalidade. Um deles é o Golf, portanto é conhecido por todos, e o que nós procuramos demonstrar aqui é, no fundo, a relação de sazonalidade entre o produto Golf e o turismo no seu todo. Esta curva representa o número de dormidas por mês no Algarve, tendo como referência o Algarve, dormidas na hotelaria classificada, e o que nós temos aqui, tendo como fonte Algarve Golf e depois posteriormente a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, são o número de voltas vendidas em campos de golfe no Algarve. Portanto, no fundo, a procura de campos de golfe está em escalas diferentes, Mas o que é fundamental e que se demonstra aqui, são os números que o dizem, é que, no fundo, a procura de golfe é exatamente nos períodos onde a procura de turismo no seu todo é mais baixa. Ou seja, temos um produto em Portugal, e não é só no Algarve, a região do Oeste, a região de Lisboa, que estão a avançar também e bem no produto golfe, embora com características diferentes, há uma componente residencial, no Algarve será mais um golfe turístico, mas que gera um produto que, no fundo, vem ocupar instalações que naqueles picos de procura, março e novembro, estão desocupadas. Portanto, é um bom negócio para a hotelaria, é um bom negócio para o setor público, que, no fundo, cria infraestruturas dimensionadas para a época alta e que as consegue rentabilizar ao longo de todo o ano. Portanto, temos aqui à partida um exemplo de um produto, como referi há mais, mas este é essencial, que de facto vem atenuar a sazonalidade. Mas ele vem não só atenuar a sazonalidade, como, posso não se ver, peço desculpa, como no estudo que nós terminámos em 2003, com dados de 2003, nós temos a questão do gasto médio diário do turista de golfe no Algarve. E de facto é algo extremamente relevante, dados de 2003, portanto tudo isto já sofreu uma evolução, mas quando um turista padrão no Algarve gastava, em média, o que as médias valem, 91, cerca de 92 euros, o turista de golfe gastava 164 euros dia. Portanto, ou seja, veja-se um produto que não só tem a sua procura fora da época alta de veraneio, mas como traz um tipo de cliente, um tipo de turista, que gasta mais dinheiro que o turista padrão. Nós, em determinada altura, quando chegámos a este resultado, ficámos satisfeitos. Depois fomos estudar outros destinos de golfe, nomeadamente as Baleares, e já ficámos menos satisfeitos, porque nas Baleares o mesmo indicador atingia, na altura, cerca de 200 euros dia. Portanto, significa que eles, com o mesmo turista, mercados diferentes, mais alemão, menos Reino Unido, conseguem, no fundo, rentabilizar mais a presença desse turista. Portanto, há aqui ganhos que ainda podem ser feitos e, apresentando este caso do golfe como um dos produtos estratégicos, no fundo, para atenuar a sazonalidade e ganhar competitividade, não só em termos temporais, mas em termos económicos de gastos fora da época alta de veraneio. Obviamente, e se calhar alguns de vós já poderão estar a pensar, e aquele colega nunca mais fala da água, né? Porque é sempre a questão associada quando se fala em golfe. Vamos falar de recursos naturais, vamos falar de água, mas ligada à hotelaria como um todo e não especificamente às questões do golfe, para, no fundo, tentar demonstrar a chave que está assumida naqueles dois documentos com que iniciámos a discussão entre sustentabilidade e competitividade. No fundo, nós temos aqui, a vermelho, a magenta, o desafio dos fluxos turísticos. Já agora, estes números representam, eles podem ser feitos para qualquer região, representam até 2006 dados oficiais das dormidas na hotelaria classificada no Algarve no terceiro trimestre apenas, atenção, não são números anuais. E, obviamente, já ouvimos aqui defender, e a política está pública, está escrito, que, no fundo, os fluxos turísticos devem aumentar. Nós concordamos com uma reserva. Se associado a esses fluxos turísticos tiver associado o turista denominado upscale, ou um turista com um gasto médio diário no destino mais elevado. Porque já agora são um parênteses também. É importante que esse aumento de gasto médio diário seja no destino e não na origem, senão há cerca de 40% que é apropriado como parte do negócio, como cadeia de negócio pelos operadores e que, de facto, não chega ao destino onde o turista vem consumir os recursos. Mas, de facto, o que temos aqui é um desafio de aumentar os fluxos turísticos, subentendido não só aumento de fluxo, mas aumento da variável económica associada a este fluxo, e nós, as estimativas para 2011 e 2016 são projetadas por nós, e podemos dizer, ok, mas não há água para tanto. Ou seja, se eu a estes fluxos turísticos associar também mais X voltas de golfe ou mais X campos de golfe, a região ou as regiões, consoante os casos, não têm capacidade para, no fundo, ter recursos que suportem toda aquela procura física. Então, o que nós pensamos que o desafio que há a lançar e a criação de instrumentos que iremos ver a seguida para concretizar esse desafio passa por aquela curva mais descendente, ou seja, a ideia que nós temos lançado, isto é um dado que nós estimámos em 2001 já, para o consumo por cama vendida na hotelaria de 5 estrelas no Algarve Litoral, portanto, tem esta reserva, ou seja, é uma hotelaria muito consumidora de água, tem jardins, tem várias piscinas, muitas vezes, portanto, tudo isso reduzido à unidade que conta, que é a cama vendida. E o que nós podemos assumir e sugerir enquanto instrumento de política pública é que vamos defender esse aumento de fluxos, aumento de fluxos quantitativos e qualitativos, desde que o suporte, a oferta que suporta esse fluxo, seja, no fundo, aquilo que nós defendemos, que é ambientalmente mais eficiente. Ou seja, sim, mais fluxos, desde que cada pessoa ou cada cama consuma menos água. E reparem, aí sim nós teremos, por um lado, um objetivo económico, de trazer mais-valias para a região, mas, simultaneamente, um objetivo ambiental, que é que essas mais-valias consumam menos recursos. Se conseguirmos fazer isto, se o país como um todo conseguir fazer isto, conseguirá atingir um objetivo, ser eficaz, mas ao mais baixo custo, ou seja, ser eficiente. E com isso, no fundo, eu penso que é aquilo que deve balizar toda esta discussão em torno de competitividade e sustentabilidade. O último slide, como é que pode ser feito? Se fosse fácil, estaria feito, não é? Mas, no fundo, tentar algumas sugestões baseadas ou baseados em três grandes documentos. Por um lado, uma primeira agenda para a indústria das viagens e turismo, editada na altura numa parceria entre a Organização Mundial de Turismo, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo e as Nações Unidas, e que, de facto, definem três grandes instrumentos para a prosecução do desenvolvimento sustentável. Por um lado, regulamentação ambiental, e aí Portugal, de facto, dispõe de boa legislação ambiental, assegurar que essa legislação é aplicada e fiscalizada a todos, para conseguirmos ter o livre mercado a funcionar, e quando saímos da escala nacional e passamos para a escala europeia, de facto, é uma das principais garantias ou atenções da União Europeia, tem a ver com as políticas de livre concorrência, portanto, e a garantia da livre concorrência. E um terceiro instrumento, os dois primeiros são obrigatórios, este terceiro é voluntário, e que penso que uma das grandes chaves se seguirá por aqui, e que tem a ver com os certificados de qualidade ambiental, ou seja, atitude voluntária por parte das empresas, atitude voluntária por parte dos destinos, atitudes voluntárias por parte dos consumidores. Já existe também na náutica certificados de uma bandeira azul, pode ser atribuída a embarcações de recreio, um símbolo azul, e no fundo são atitudes voluntárias onde estes três elementos podem demonstrar, no fundo, que são ambientalmente eficientes e que não estão satisfeitos para o ano, querem ser ainda melhores do que foram o ano passado. Se o mercado passar esta mensagem, se a procura distinguir esta mensagem, nós pensamos que essa será uma das vias, no fundo, para a implementação da competitividade assente no consumo racional de recursos. Antes de passarmos, para terminar, ali na questão do turismo europeu sustentável e competitivo, portanto, o documento apresentado hoje, eu gostava de fazer uma nota, porque nós temos vindo a alertar, entre aspas, mas a chamar a atenção na universidade, fora da universidade, para esta questão da Diretiva Europeia da Água, ou Diretiva Quadro da Água, e que nas conversas que vamos tendo, sobretudo com o setor empresarial e administrativo também, nos parece que ainda está um pouco interiorizado em termos das implicações que tem para a própria atividade turística, e nomeadamente para a atividade turística consumidora de água, como é o caso do Golfo. Ou seja, há aqui custos, e custos que irão ser imputados, que vão encarecer o produto, para além de uma racionalidade baseada no custo da oportunidade, que nunca achamos demais, e daí aproveitar também esta oportunidade de hoje, de salientar, no fundo, a necessidade desta ligação entre a Diretiva Quadro da Água e o setor do turismo. Finalmente, em resumo, e aproveitando o documento do Turismo Europeu Sustentável e Competitivo, quem são os agentes, no fundo, para implementar os instrumentos que temos em cima? Por um lado, os próprios destinos, temos aqui vários representantes dos destinos, e uma especial atenção ao conceito de capacidade de carga. E, se me permitem uma nota, se nós já hoje falámos aqui de investigação, se formos consultar a investigação de há 5, 10 anos atrás, a capacidade de carga era muito medida em termos do turista, portanto, quando é que o turista perde satisfação num destino, significa que o destino atingiu a sua capacidade de carga. Este é um conceito que mudou, ou seja, e hoje nós devemos olhar para a capacidade de carga, há várias formas de analisar, mas há uma que é essencial, que é quando a qualidade de vida do residente começa a ser afetada pelo turismo. Ou seja, é passar o foco da capacidade de carga daquele que nos visita para aquele que é visitado. Ou seja, se eu perco qualidade de vida por residir numa região que tem turismo, então eu não quero turismo. Significa que o turismo atingiu a sua capacidade de carga, e poderão ser criados vários instrumentos. Por outro lado, outro agente fundamental, que tem a ver com a ótica empresarial, são os chamados, ou podemos denominar, como negócios sustentáveis. Significa isto, operadores, empresários, grandes ou empresas em nome individual, com a fragmentação de toda a cadeia de valor do turismo, mas que tenham uma postura de médio e longo prazo, ou seja, que não venham para ficar no território 2, 3 anos, 4 anos e sair do território, venham para ficar e criar laços com esse território. Ou seja, se a ótica do negócio for um vínculo ao território, isso também garante, perdão, que o próprio empresário, o próprio operador, sabe que é da sustentabilidade a longo prazo do território que depende a sua competitividade e terá uma particular atenção a esse aspecto. E finalmente, e alguém dizia, e também foi referido hoje, mas numa conferência anterior, é que se existe uma Agenda 21 para o turismo na União Europeia, existem Agendas 21 ao nível de várias autarquias, inclusive no Algarve. Nós temos também, cada um de nós, ter a sua própria Agenda 21 pessoal. Ou seja, também temos que ser turistas responsáveis. E este é o terceiro agente para implementar a competitividade e a sustentabilidade. Ou seja, nós hoje, cada vez mais, há um turismo de massas, mas dentro desse turismo de massas há setores que se diferenciam e há outros paralelos. São turistas que não procuram um simples consumo de um produto final. São turistas que, quando vão a um destino, seja a Serra da Estrela, seja Algarve, o Norte ou Lisboa, procuram uma experiência e procuram obter conhecimento desse destino. E, obviamente, as experiências e os conhecimentos só se obtêm se esse destino for diferente dos outros. Caso contrário, onde eu estou, passo a saber tudo. E, no fundo, estes três agentes, destinos sustentáveis, negócios sustentáveis e turistas responsáveis, são, no fundo, a chave para a implementação daqueles três instrumentos que temos na parte superior do slide. E, no fundo, com esses três instrumentos, nós achamos que a sustentabilidade e a competitividade dos territórios poderá ser atingida, sendo que a Agenda para um Turismo Europeu mais responsável e o Plano Estratégico Nacional do Turismo dão alguns passos para essa concretização. Agora, são documentos cuja implementação depende das pessoas, não se implementam sozinhos. E daí que, no fundo, é o envolvimento de todos que poderá ter a mensagem, no fundo, para atingir este objetivo. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu agora convidava o Sr. Professor Peter Keller para poder. Ok, novamente. Tem que entrar a baixar. Solicitava, tal como foi no primeiro painel, há aí um papelzinho nas pastas para pedido de intervenções que os fossem fazendo chegar ali à mesa de apoio, aqui à conferência. Muito obrigado.
Excellences, Mesdames, Messieurs, je m'excuse que vous ne voyez pas la brillante lumière de Lisbonne qui est extraordinaire et je me réjouis d'être ici et je vous remercie de votre invitation. Je représente ici l'OCDE, l'OCDE qui est une sorte de cathédrale libérale de la pensée économique et l'OCDE a aussi un comité de tourisme. Le comité de tourisme essentiellement doit réfléchir sur l'avenir du tourisme dans les pays développés, hautement développés. Parce que c'est évident, la promotion du tourisme dans un pays riche est autre chose que la promotion du tourisme dans un pays pauvre. Nous avons récemment publié un rapport, Tourism in OECD Countries 2008, Trends and Policies. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec ce rapport, mais je vais vous donner cinq différentes thèses que nous avons discutées au niveau de l'OCDE. Premièrement, le problème de l'internationalisation de la demande. Et je dis quelque chose qui peut-être semble modeste, la mondialisation a bouleversé les structures du marché touristique. En fait, le tourisme a accéléré la mondialisation, mais il en subit les conséquences. Nous avons une prolifération de destinations, même quelques 30 000 personnes voyagent maintenant aujourd'hui en Antarctique chaque année. Et on doit vraiment parler maintenant d'une internationalisation de la demande. Parce que l'Européen, il peut faire des vacances d'hiver dans les Alpes ou il peut aller dans l'hémisphère sud. La distinction statistique entre tourisme interne et tourisme transfrontalier n'existe plus. Depuis des années, je m'occupe de tourisme, aussi au niveau entrepreneurial, et finalement, nous n'avons pas remarqué qu'il y a eu ce processus de mondialisation que les pays riches ont perdu un peu le monopole du tourisme. Durant ces trois décennies, ce qui est extraordinaire, de nouveaux pays, des pays émergents, des pays en voie de développement ont réussi à avoir une part de marché de 40%. C'est inattendu et spectaculaire et le trend est en leur faveur. Les pays de tourisme de l'OCDE, les pays traditionnels de tourisme, sont en train de perdre. Néanmoins, l'OCDE, les pays qui sont groupés dans l'OCDE, tiennent toujours le 60% du marché, et c'est un marché un peu à système fermé, parce que c'est un marché qui est marqué par un échange entre visiteurs de pays ayant les mêmes préférences et cherchant et disposant de produits semblables. Et comme économiste, je ne peux l'expliquer que par l'amour de la variété. On se baigne en Algarve ou sur la Riviera italienne ou française, on visite Lisbonne ou Copenhague, mais on reste dans le système. Or, à notre avis, on ne puise pas assez le grand potentiel que nous donne la mondialisation. En fait, l'Europe, particulièrement, mais aussi les autres pays développés, disposent de deux atouts essentiels dus à leur niveau de développement. D'un côté, ils peuvent offrir des standards de confort et de services élevés, et de l'autre côté, ils sont très authentiques. On est tellement authentique que moi, personnellement, comme économiste, j'ai la crainte qu'on devienne le musée touristique du monde, que les autres, par exemple en Asie, ont la grande croissance économique. Nous, on reste sur le tourisme et on s'appauvrit. Mais bon, ça c'est une remarque personnelle et pas celle de l'OCDE. Au contraire, le message est positif. Nous pensons, si nous dépassons les limites des pays développés, il y a un grand potentiel pour nous autres, pour les pays développés, un potentiel qu'on peut puiser. Et ici, nous voyons que tous les pays de l'OCDE, les pays riches, on a toujours dit que le tourisme c'est une affaire de pays pauvres. Non, ce n'est pas vrai. Si vous regardez ici la balance des services, des exportations de services, on voit que même des pays qui ne sont pas du tout touristiques ont une part importante de tourisme. Deuxième message. La destination et l'unité compétitive dans le domaine du tourisme. Nous avons, grâce aussi aux efforts de l'OCDE, aujourd'hui un marché libéralisé à l'échelle mondiale. Et là, c'est important, nous n'avons pas une concurrence totale et parfaite au niveau mondial, parce que le visiteur choisit d'abord la destination, et seulement après les différents services qu'il veut consommer. Donc, la concurrence dans le tourisme n'est jamais parfaite, parce que la tour d'Eiffel est à Paris et la pyramide de Gizeh est à Gizeh, et parce que la ville de Lisbonne est un système complexe qu'on ne peut pas copier à court terme, même pas dans un Disneyland. Alors, qui maintenant fait ces destinations? Qui fait la compétitivité de la destination? Ce n'est pas les managers de tourisme, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les aménageurs. Je crois que là, il y a quelques, au-dessus de ça, il y a quelques données de base. Tout d'abord, l'attraction est centrale, comme ça a été dit. L'attraction est centrale. Si le ministre du Tourisme de la Jordanie me dit « je vais doubler le nombre de mes visiteurs », je lui dis « qu'est-ce que tu as comme attraction ?» Il me dit « j'ai Petra ». Mais je dis « combien de Petra il y a en Jordanie ?» Il y a un seul. Donc je veux dire, c'est l'importance et la taille des attractions qui déterminent finalement pour un pays le nombre de visiteurs. Et c'est évident qu'un pays, M. Agnello, comme l'Italie, qui a les città d'arte et beaucoup d'attractions, a beaucoup plus d'espoir dans le tourisme que d'autres pays. Mais le Portugal en a beaucoup. Alors, les attractions sont importantes parce que les gens, pour les voir, payent de l'argent. Ils sont, comme j'ai marqué ici, la volonté à payer est là. Quand l'attraction est grande, dans une auberge de jeunesse, on paye le double que dans un autre lieu qui n'est moins attractif. Et on peut utiliser cette attraction en demandant plus aux visiteurs, ce qu'on appelle en anglais « value-based pricing ». On peut demander des prix qui sont au-dessus des prix de marché. Et les attractions donnent une marque à une destination. Et les attractions font qu'autour de l'attraction peut faire de grandes entreprises. Les entreprises profitent donc de l'attraction. Et on peut aussi, quand il y a plusieurs grandes entreprises, profiter de ce qu'on appelle les effets d'agglomération. Ça veut dire que tout à coup, il y a un aéroport, il y a des villes de shopping, etc. Donc, c'est essentiel, il y a des choses qui nous sont données. C'est les attractions. Le tourisme, contrairement à ce qu'on pense, et ça c'est mon message, n'est pas une activité seulement de service. Pour moi, le tourisme est une usine de rêve. Et les prestataires de tourisme, c'est des fabricants de rêves. Et ça, c'est un concept qui dépasse largement le pur concept de qualité de service. Et c'est un concept qui est relativement difficile à appliquer. C'est en soi une innovation si on réussit à faire que... Oui, le micro, merci. Une usine de rêve, qu'est-ce qu'on veut? Le touriste cherche des expériences inoubliables. C'est des choses simples et faciles, il ne faut pas réinventer le monde pour ça, mais il faut lui créer ça, afin qu'il revienne. Mais pour ça, il faut imaginer, il faut dessiner, il faut thématiser, il faut quand le touriste arrive, l'accueillir avec cœur, il faut mettre en scène le tourisme et ses prestations. La destination, c'est comme une scène de théâtre, et finalement, il faut des processus de planification de tout ça. Si on arrive à ça, je pense qu'on est beaucoup plus loin. Et c'est un concept que beaucoup de pays maintenant, au niveau de l'OCDE, poursuivent. Le quatrième message, je crois, à juste titre, quand j'ai vu votre plan stratégique qui me plaît et qui est nécessaire, il me semble, le problème de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Est-ce qu'il y a de l'innovation dans le tourisme? Je doute un peu parce qu'en fait, ce que nous avons des entrepreneurs indépendants, novateurs, des innovateurs indépendants. Si vous regardez toutes les grandes innovations qui ont été faites, c'est par des personnes. Marriott, c'est un nom de famille. Southwest, les low-cost carriers, c'est deux pilotes qui ont créé ça. Le Disneyland, comme le nom le dit, il y a toujours des personnalités éminentes derrière. Mais il n'y a pas dans le tourisme, si vous voulez, une routinisation de l'innovation par la recherche et développement comme dans la chimie ou dans la pharmaceutique. Il y a des entrepreneurs. Nous devons les soigner. C'est une ressource rare, mais elle est essentielle. Et après les entrepreneurs, il y a dans le tourisme des imitateurs. Les imitateurs qui se disent créatifs parce qu'ils essaient de mieux faire que celui qui a commencé une affaire. Et j'ai marqué ça ici, donc l'input vient souvent par l'entrepreneur, il est imité, mais je pense que, est-ce qu'on veut rester à ce niveau-là, ou est-ce que nous devons forcer ce que j'appelle les mécanismes de création d'innovation. Les mécanismes de création d'innovation, ça veut dire, est-ce qu'il faut faire de l'éducation, de la formation, le transfert de savoir, etc., recherche et développement, je dis oui, mais toujours très proche de la pratique. Je suis contre l'académisation du tourisme. Il faut apprendre sur le job, il faut reprendre sur le marché les innovations qu'il y a. La carte de crédit n'a pas été innovée pour le tourisme, mais elle nous sert beaucoup dans les paiements touristiques. Et malheureusement, les grandes innovations, nous devons souffrir de ces grandes innovations, comme l'aviation civile qui a totalement changé la carte touristique, puisque le 80% des grandes destinations sont aujourd'hui accessibles que par avion. Avant, c'était mieux pour nous autres, parce qu'on a pu se baser sur la voiture, donc on est resté plus européen. Voilà. Et voyez aussi qu'ici, l'État a peut-être un rôle à jouer, et j'arrive donc à mon dernier point, l'État. Et l'État, pour moi, puisque j'ai maintenant aujourd'hui plus une vue de l'offre, l'État, pour moi, c'est peut-être pas tout à fait dans le textbook de l'économie. L'État, pour moi, dans le tourisme, est un coproducteur. Pourquoi? Parce qu'il met à disposition un tas de biens que le tourisme commercialise. Et ça, c'est important pour se démarquer des autres pays. Il protège des paysages, il aménage, il met à disposition des musées, il maintient des centres de ville. C'est des biens de destination. Et finalement, le tourisme ne fait que vendre des biens de destination. C'est donc important. Le tourisme est un coproducteur de biens de destination. Et ça veut dire aussi que les autorités, même les fonctionnaires, ont un rôle à jouer et doivent être efficients. Deuxième chose, bien sûr, la stabilité macroéconomique est importante. La Suisse a actuellement un boom de tourisme. Alors on a demandé, est-ce que c'est parce que les opérateurs de tourisme se sont tellement améliorés? Eh bien, je crois que non, parce que nous avons le franc qui est faible, nous avons une bonne conjoncture, nous avons du soleil, nous avons la neige qui est venue, vous voyez. Donc le compte de fées actuel repose essentiellement sur des faits macroéconomiques. Mais moi, avant de finir, je veux quand même dire la chose la plus importante, me semble, ce que Porter dit, « business environment ». Ça veut dire les conditions cadres qu'on puisse offrir à l'industrie du tourisme. Et bon, il y a beaucoup de choses qui ne diffèrent pas d'autres secteurs, mais ça veut dire des personnes bien formées, des charges administratives pas trop élevées, parce que nous sommes un secteur de PME, aussi un niveau de TVA pas trop élevé, donc un niveau d'impôt relativement bas, etc. Là, il y a beaucoup de facteurs, et ces facteurs-là font finalement la différence, et l'État a un rôle à jouer ici. Et en fin de compte, bien sûr, cette intervention de l'État doit être subsidiaire. Il ne faut pas avoir d'illusion, ce n'est pas l'État qui peut remplir les lits, mais il peut stimuler l'innovation et il peut aussi faire un effort de promotion pour attirer les gens, puisque la concurrence, malgré tout, entre destinations est forte. Voilà, je termine là-dessus avec donc 5 messages clairs que nous tirons de nos études des dernières années. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Bom, muito obrigado. Cumprimentar os dois ilustres palestrantes pelas excelentes intervenções e perguntar desde já, visto que não chegou à mesa qualquer tipo de inscrição, mesmo assim, solicitar-se alguém que quer colocar alguma questão aos dois ilustres palestrantes. Eu, como não tenho aqui o papelinho, pedia que se anunciasse o seu nome, a organização que está presente. Primeira intervenção. Muito obrigado.
Bom dia. Helder Careto, GETA, para o professor Fernando Perna. Portanto, falou-lhe bem dos destinos sustentáveis. Agora, a minha questão tem a ver com o conceito de empresa sustentável. Que para mim é mais difícil de entender. Uma empresa com boas práticas, entendo, uma empresa sustentável para mim é um bocadinho mais difícil porque não a consigo conceber fora do todo onde ela se enquadra. E só nesse sentido é que entendo a sustentabilidade. Então, obrigado.
À sazonalidade, gostava de indicar, com devido respeito, o turismo de negócios.
Sim, eu fazia novamente um desafio para mais uma questão. Já temos 6, 7 minutos. Muito obrigado.
A questão é apenas de pormenor.
Olha, peço desculpa interromper, gostava que se apresentasse.
Francisco Dias,
ah.
Aptur. A minha questão é mesmo de pormenor. Eu conhecia o Penta há um ano e tinha, recordo-me que havia 10 produtos estratégicos. No PowerPoint apresentado pelo Sr. Fernando Perna, estão 12, 10 mais 2. Além disso, aparece um com relevância dos restantes 10, que é o Resortes Integrados, que não fazia parte da lista. Em contrapartida, aparece de forma, em termos de letra, miniaturizada, a gastronomia e vinhos que fazia parte da tal lista e um novo que está aqui ao lado. Portanto, eu gostaria que me explicasse se houve alguma alteração recente, enfim, no conjunto de produtos. Muito obrigado.
Muito obrigado. A pertinência até da questão coloque. Mais alguma questão? Se não houvesse mais ninguém, eu daria por encerrado, depois passar a palavra. Ah, mais um.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, felicitar a Subcomissão de Turismo por esta magnífica iniciativa. Sou Presidente e o Sr. Deputado de Nelson Moreira.
Gostava que se apresentasse o nome.
Muito bem, é? António Lourenço. E, portanto, as minhas felicitações para esta oportuna iniciativa, este Fórum de Reflexão sobre o Turismo, como um dos setores estratégicos para o desenvolvimento do país. Para ambos os oradores, eu gostaria de deixar duas questões. Uma para o Professor Fernando Perna. Não, abordou-se que certamente por falta de tempo, um aspecto que é, porventura, um constrangimento grave do desenvolvimento turístico do país, que tem a ver com o ordenamento do território. No Algarve é particularmente evidente e no resto do país seria fastidioso enumerar aqui N exemplos de mau ordenamento do território, que são, de facto, fatores constrangedores para o desenvolvimento do turismo. E, portanto, gostaria que se pronunciasse sobre isso. Depois, correlativamente também, a importância do turismo residencial acoplado ao Golfo, no Algarve, para percebermos melhor essas duas curvas que nos mostrou nesse gráfico e em que medida é que há esse desfasamento nessas duas curvas. Depois, se pudesse dizer qualquer coisa sobre a importância do consumo da água de forma a não excomungar o produto Golf, era importante porque há outras circunstâncias justificativas do elevado consumo de água no Algarve que certamente poderá acrescentar alguma coisa. Em relação ao professor Peter Keller, Je dois vous poser la question en français? Sera mieux. Encore, c'est la même question. Quelle est l'importance, d'un point de vue de l'État, des instruments de planification du territoire comme un aspect très important pour le développement du tourisme dans tous les pays de l'OCDE? Nous savons que les grands marchés comme l'Europe de l'Est, le Sud-Ouest, de l'Asie, ils sont en train de venir pour l'Europe et ils espèrent naturellement recevoir des produits très intéressants, un territoire planifié, des bons hôtels, des bons courses de golf, etc. Quelle est l'importance de la planification du territoire dans tous les pays de l'OCDE? Merci.
Muito obrigado, Dr. António Lourenço, pelas questões. E passava a palavra à deputada Teresa Venda, do Partido Socialista.
obrigada, Sr. Presidente da Mesa. Eu gostava de cumprimentar os nossos dois participantes neste painel, agradecer a vossa informação e conhecimento, que ajudará com certeza os deputados da sua Comissão de Turismo a refletir sobre como aprofundar outros caminhos para o turismo. Estou aqui. Portanto, cumprimentava o Dr. Fernando Perna e ao Sr. Peter Keller pelas as sintéticas e muito de grande conteúdo informativo que nos deram e de reflexão que os dois mostraram ter sobre este setor. A minha pergunta dirigia-se mais ao Dr. ao Sr. Peter Keller, porque, primeiro, felicitava por esta imagem que acho deliciosa, que é o turismo como uma oficina do sonho. Eu vejo um pouco isso também. E há duas componentes que eu gostaria, se pudesse, aprofundar. Por um lado, fala da importância da inovação. Fala de como as grandes marcas turísticas, nomeadamente como Saliotô, Marriott, partem do empenho pessoal de um criador, mas como depois isso é imitado, às vezes a imitação pode ser melhor ou pior que a autoria, mas essa componente associada ao outro painel que depois refere, que é como é que o Estado, sendo um órgão que pode estimular a inovação e a promoção, eu gostaria de nos pudesse desenvolver um pouco mais esta ligação entre a capacidade criativa ou imitadora de empresários versus a componente ou a mais-valia que pode ser potenciada por um papel mais interventor do Estado, dinamizando essa própria capacidade criativa e inovadora dos empresários, tudo no sentido de promover o turismo em termos sustentáveis a nível do território. E talvez aqui, sei que conhece bastante as experiências de outros países, penso que talvez neste painel que procurou ser muito sintético não referiu, mas se pudesse dar algum apoio relativamente a como desenvolver em termos territoriais a sustentabilidade de um produto turístico no nosso pequeno território, que está aqui em causa, sendo certo que nós tivemos dois produtos clássicos, que era Sol e Mar, e que agora, de facto, queremos dinamizar este vasto número de produtos que compõem o nosso plano estratégico até 2015, mas que, mesmo assim, se centra muito na parte litoral do território, sendo que era importante para sustentar as populações no interior também ter uma perspectiva mais criativa e inovadora de desenvolver esse território do interior. Se vê que isso é possível, sendo certo que nós temos, de facto, sol temos praticamente em todo o território, temos a nossa hospitalidade em todo o território e temos, de facto, uma mais-valia cultural e patrimonial e também, digamos que de tradição religiosa, que é um pouco uma crítica que várias pessoas fazem ao nosso pente, que é não valorizar-se a nossa, digamos que a valorização cultural associada à valorização religiosa, porque de facto o património cultural é património da Igreja, está associado às nossas tradições religiosas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Bono. Venda e concordar de facto consigo que o turismo de facto é uma oficina de sonho. De facto, não tenho dúvidas disso. Eu perguntava pela última vez, visto que é quase uma hora e temos de terminar o painel, se há mais algum pedido de intervenção. Então, não havendo, agradecer a todos que colocaram questões e passaria a palavra, em primeiro lugar, ao professor Fernando Perna, para responder às questões, e depois, por último, ao professor Peter Keller, que também, afinal, tem um conjunto de questões. Inicialmente estava preocupado que não houvesse alguma questão, mas afinal tem um conjunto de questões também para responder. Sr. Professor.
Muito obrigado. Começava pela... invertia a ordem, portanto, ou seja, uma ordem que não obedece à ordem que as questões foram colocadas. Em relação aos 10 produtos do Pente, é uma gralha, não é? Mas em termos formais é uma gralha da apresentação, ou seja, são os 10 produtos onde os resorts integrados aparecem em termos de Pente, junto com o turismo residencial e depois o gastronomia e vinhos, com uma nota particular para o caso português, depois a noção de destinos de saúde, bem-estar, muito colocada nas regiões autónomas atlânticas. Já agora que falamos em gastronomia e vinhos, também uma nota, nós, pela importância deste produto, quer em termos económicos, quer da sua imagem no exterior. Nós tivemos a oportunidade de avaliar o desempenho do Euro 2004 em Portugal nas várias regiões, portanto, um trabalho feito a nível nacional, e quando num setor de palavras livres que questionávamos aos turistas, palavras que eles identificavam, três palavras que identificassem com Portugal, pela primeira vez nos nossos trabalhos surgiu a palavra vinho tinto. Portanto, pura e simplesmente, normalmente era, quando surgia vinho, era vinho do Porto, portanto, e há ali uma outra secção, portanto, isso significa algo em termos de reconhecimento deste produto, não só pelas mais-valias económicas, mas pelo que ele representa no estrangeiro, da imagem deste destino. Juntaria um pouco os comentários de Hélder Careto e de António Lourenço, porque eles, no fundo, cruzam-se as questões da sustentabilidade com as questões do ordenamento do território, que está para além das empresas. Ou seja, é impossível ter, concordando consigo, é impossível ter empresas sustentáveis em territórios que não são sustentáveis. Está condenada à nascença, salvo uma imagem falsa de sustentabilidade, que são aqueles resorts fechados, onde lá dentro tudo é perfeito, cá fora tudo é caótico, e onde o turista não interliga, não comunica, não deixa, não acrescenta valor nem retira valor da identidade da comunidade local. Ou seja, por isso é que é importante, e nós falamos muito nas questões da certificação ambiental, mas a certificação ambiental não só das empresas, mas dos próprios destinos turísticos. E já agora, e porque temos também representantes da União Europeia, da Comissão Europeia, também é importante em termos da certificação ambiental, quer de empresas, quer de destinos, elas não explodirem demasiado. Ou seja, o que se passa hoje é uma proliferação de certificados que o utilizador, o turista, chega e não identifica. Se falarmos de bandeira azul, todos nós sabemos qual é. Se falarmos de um certificado que nem sequer é nacional, é regional, ele não tem valor, no fundo, para diferenciar o destino. Também tentar dar uma nota positiva, de facto, em termos de ordenamento do território, que é uma das grandes restrições do desenvolvimento turístico e desenvolvimento residencial daqueles que cá vivem em Portugal. E, de facto, nas monitorizações que nós fazemos, quer no âmbito nacional, quer sobretudo no Algarve, naqueles que nos visitam e na ótica dos próprios residentes, normalmente o ordenamento do território é o atributo menos bem classificado. Alguma coisa está a mudar e, por exemplo, para todos nós, quando visitamos uma região, e nós somos um pequeno parênteses, em Portugal temos esta mania, entre aspas, de abreviar o nome dos destinos. Eu gostava de saber o que é que um sueco que pretende ir a Santa Bárbara de Neche, se chegar à Via do Infante e descobrir S.B.Neche. Portanto, como é que ele interpreta? Portanto, não sabe. Ou seja, uma nota que era a sinalética, que normalmente, em termos de território, era muito mal classificada, está a melhorar ao longo destas monitorizações que estamos a fazer. Portanto, ou seja, alguma coisa vai correndo melhor. Em termos de turismo residencial e golfe, uma nota, e é um setor que temos vindo a acompanhar com particular atenção. O turismo, e às vezes, tentar ser claro, ou seja, o turismo de golfe, numa parte inicial do desenvolvimento do destino turístico golfe, ele, forçosamente, o golfe em si não é rentável. Quando o destino golfe está consolidado, e normalmente esse mínimo de consolidação atinge-se com 5, 6 campos de golfe, o golfe em si passa a ser rentável. E isto que era um pouco uma ideia, talvez com pouco suporte prático, nós tivemos um caso no Algarve, que foi quando a Lusotur vendeu o resort de Vila Moura, vendeu primeiro a imobiliária e só mais tarde vendeu o golfe a outro operador. Portanto, isto significa que conseguiu diferenciar os dois negócios e isso significa alguma coisa em termos de rentabilidade do negócio em si. Agora, numa fase emergente, um campo de golfe, alguns de vocês o saberão, nos primeiros anos, até recuperar o investimento, é um trabalho pesado. A questão do golfe versus água. Eu uma vez assisti a uma apresentação do consumo de água de um campo de golfe. E o campo de golfe não consumia água, 0 metros cúbicos. E o senhor estava a dizer a verdade. Ele não disse é que o campo de golfe era na Suécia. Portanto, ou seja, o que é que acontece aqui? E é extremamente importante destrinçarmos isso. É que o golfe, mesmo dentro do próprio Algarve, ele tem que ser diferenciado, porque há condições climatéricas muito diferentes. Há um indicador que, sendo economista, nós temos que ter algum cuidado a utilizá-lo, que é um indicador que, se nós quisermos defender o golfe, de imediato o devemos colocar, que é a rentabilidade por metro cúbico de água consumida, comparativamente com outros produtos, agrícolas, industriais, por aí afora. Agora, isso é inegável, negar isso é negar a realidade dos números. Agora, o que tem que existir é da parte, e voltamos ao ordenamento do território, consciente desta mais-valia, saber nivelar a oferta do produto. E, por exemplo, no Algarve, há 2 anos atrás, se porventura as autoridades administrativas aprovassem todos os projetos que deram entrada, neste caso CCDRA, para localização de campos de golfe, todos, não havia critério. Portanto, mesmo aqueles que atualmente nós sabemos que ali não podem ser feitos, o Algarve atingiria uma oferta, em 2020, salvo erro, de 80 campos de golfe. E se calhar aqueles números que nós mostramos aqui cairiam, porque 80 campos de golfe teria que, em termos de qualidade da procura, questionar, portanto, se é viável ou não. Ou seja, sim, de facto, o golfe é um produto estruturante, sobretudo de época baixa e extremamente competitivo. Agora, o golfe tem que ser cruzado com todo o ordenamento do território e com toda a oferta regional. Acrescento também uma nota importante do cliente de golfe, que é um cliente, por aquilo que temos vindo a estudar, que não fica fechado. Portanto, ele está no hotel e circula, e normalmente circula entre 5 campos de golfe diferentes. Portanto, não gosta de passar as suas férias no mesmo campo de golfe. Isso dá-lhe um conhecimento do território. Aí está, mais uma vez, bem diferente daquele turista de resort fechado. E um cliente de golfe, há poucos que o façam, mas que fique em Vila Moura e decida ir jogar a Castro Marinho, percorre metade do Algarve. Portanto, ou seja, e tem um conhecimento do território que outros não o terão. Finalmente, não resisto, até porque é uma das áreas-chave do trabalho do Centro de Investigação, e temos cá a colega especialista nessa área também, que tem a ver com o turismo de negócios, que foi aqui referido no final, e de facto há vários estudos nesse sentido, mas estima-se que de facto a receita do turista de negócios, a despesa no destino, seja das mais elevadas em relação aos outros turistas. Tem também já agora algumas mais-valias ambientais, mas não teremos tempo para tudo, mas de facto é um turista que tem um gasto elevado e é um turista pouco sazonal, ou seja, a sua diferenciação normalmente até acaba por ser muito fora da época alta de veraneio. Agora, e mais uma vez ordenamento do território, e mais uma vez oferta instalada. Para ter turismo de negócios, não basta ter um belo auditório, uma bela sala de conferências para 1.000 ou 1.500 pessoas. Portanto, é preciso muito mais, porque o turista de negócios não vem só fazer o seminário de negócio. Portanto, e há todo um programa e há toda uma convivência com o território, que ou existe essa oferta, ou o turismo de negócios vai para outros destinos. Mas, de facto, penso, e o Penta aponta isso, como uma das áreas de competitividade para Lisboa, sobretudo, mas que também pode ser extensível a outras regiões, nomeadamente o Porto, nomeadamente também o caso do Algarve. Finalmente, e um pouco associado, embora não seja bem a mesma questão, obviamente, do turismo de negócios, mas a questão, eu achei curiosa a referência que fez, que a Torre Eiffel é em Paris, paciência, acho que há aí umas réplicas, mas que não é igual ao original, mas é a realidade que temos. E, de facto, em Portugal não existe uma Torre Eiffel, não sei se fará falta, mas pronto, não existe. Agora, temos outras questões, ou seja, podem-se criar uma política, e isso existe em vários destinos, que tem a ver com os eventos, e que tem a ver com os grandes eventos que marcam os destinos. E temos eventos, e temos aqui representantes, por exemplo, os eventos referindo ao Algarve, mas não é o único caso. Portanto, eventos de passagem de ano, como acontece em Albufeira ou Portimão, que sucessivamente vão marcando aquele destino e vão criando, passa perdão pela equivalência, uma mini Torre Eiffel, mas no fundo que marcam aquela zona. Portugal no seu todo e a região de Lisboa tem vindo a criar eventos, quer a nível da náutica, quer a nível desportivo, como o Lisboa-Dakar, infelizmente aconteceu o que aconteceu, ou o Euro 2004. Mas a ideia é que se esses eventos se repetirem no tempo, eles tornam-se os designados hallmark events, ou seja, eles vinculam o destino àquela imagem. Portanto, no fundo acabam por ser, talvez, as nossas Torre Eiffel que podem ser comentadas. E era tudo, se não roubo o tempo também.
Muito obrigado. Sr. Professor, seria então o professor Peter Keller.
Oui, mesdames, messieurs, on m'a posé des questions tellement intelligentes que je vais rester très modeste et bref. Je commence avec la demande. Avec ce touriste qui est extrêmement opportuniste, quand vous avez une mondialisation, de plus en plus, la demande se concentre sur les meilleurs sites. Or, les grands centres jettent une ombre sur la périphérie. Et vous m'avez demandé, madame, qu'est-ce qu'on fait avec l'arrière-pays, qui est si beau, qui est le tourisme vert, culturel, proche de la nature.
pour le tourisme actuel, je vous dis, il est dans l'ombre des grands. Et on peut seulement faire de la niche. Où est l'hôtel de 5 étoiles? Est-ce qu'il est dans la vallée du Douro ou à Porto? Ça, c'est la question. C'est plutôt bed breakfast. Voilà. Donc, maintenant, c'est malheureux. Partout, on essaye aussi, les États essayent de monter et faire quelque chose pour les régions périphériques, mais il y a un problème. Il y a plutôt la tendance contraire actuellement. C'est une concentration sur les meilleurs sites parce que nous avons une concurrence mondiale. Première question. Deuxième question. Mais ces 6 régions que vous avez dans votre plan qui ne sont pas encore développées, ça, c'est un gage pour l'avenir. Et c'est pourquoi donc, je reviens à cette question de l'aménagement du territoire. Là aussi, nous avons eu peu de succès. Comme économiste, je dois dire, quand les externalités positives de l'agglomération, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine taille, mais quand la taille devient trop grande, il y a la pollution et le trafic et comme ça, donc il faudrait arrêter le développement à l'optimum. Or, qui a réussi? Qui a vraiment réussi dans nos pays, les pays les plus développés, les plus intelligents? Presque personne. Et ce qui est pire, c'est que certaines destinations comme Miami, Benidorm, Rimini, ils n'ont pas fait trop de planification, ils ne vont pas plus mal. Mais je pense qu'il faut quand même, pour ceux qui nous restent de riches, de traditionnels, il faut essayer de faire de l'aménagement de territoire, ça c'est évident. Mais les instruments que nous avons souvent ne suffisent pas, la pression commerciale est relativement forte, mais c'est une tâche éternelle de Sisyphe, mais il faut y aller. Mais il nous manque des exemples extraordinaires et le seul exemple d'aménagement où tout fonctionne, c'est des resorts, n'est-ce pas? C'est des planifications ex nihilo, mais c'est le contraire de ce que le Portugal offre. Moi, je viens toutes les années au Portugal, pas pour des stations ex nihilo, ni même pas pour le golf. Une troisième question. Excusez-moi. C'est un bon produit. Je viens pour le durable, pour l'innovation. Comme directeur de tourisme, j'ai lancé un programme d'innovation et de coopération, madame, et je suis un peu déçu parce que j'ai eu l'impression que les gens viennent chercher l'argent du contribuable et puis font ce qu'ils veulent. En fait, ça s'appelle innovation et coopération. Si vous créez quelque chose de nouveau dans le tourisme, il y a toujours plusieurs. Et nous, on peut, en mettant les gens ensemble, espérer qui est quelque chose de nouveau, qui en sort. Donc, il faut plutôt, c'est par là que l'État peut faire quelque chose. Et il peut aussi soutenir quelques farfelus qui ont des fois des idées intéressantes. Et dans, par contre, ce qu'on ne peut pas faire très directement, c'est créer une classe d'entrepreneurs véritablement créateurs. Ça, c'est plus difficile. Mais notre programme, donc l'innovation a eu du succès. Nous avons fait des choses, mais qui semblent banales. Nous avons fait Human Powered Mobility, un système suisse de cycle où on peut chemin de randonnée, piste cyclable, mountain bike, etc., intégré dans le transport public. Ça fonctionne, ça nous donne 300 millions de francs par an. Des projets comme ça, le tourisme, ce n'est pas des grandes innovations de haute technologie. Mais peu importe, l'essentiel, ce n'est pas être hautement technologique. L'intéressant, c'est de remplir les capacités touristiques. Donc là, l'État peut avoir des programmes d'innovation et de coopération, et je pense que c'est le futur. C'est le futur. Et finalement, je viens d'une conférence de l'Organisation mondiale du tourisme que j'ai organisée sur le changement climatique, parce qu'on parle beaucoup de durabilité. Dernière remarque, prenez donc ce changement climatique. Je pense là, au niveau de notre secteur, il faut être extrêmement pragmatique, et comme l'eau dans les places de golf, il faut agir, parce que la ressource devient rare, devient chère. Alors là, nous devons engager les technologies existantes pour réduire les coûts et finalement pour améliorer la rentabilité. Ça doit être notre motivation. Moi, je crois dans ces processus-là beaucoup plus que dans des processus étatiques, et ça, j'ose dire, après 35 ou 40 ans de service dans une administration. Voilà, avec ça, je veux clore. Mais vous avez posé les questions correctes, les questions d'avenir, à mon avis.
Muito obrigado aos dois. Quero então pedir-vos a todos que por volta das 14h30, um quarto para as três estejam aqui para iniciar a segunda parte dos trabalhos. Bom almoço a todos. Muito obrigado.